Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Começou a vacinação contra o coronavírus aqui no Recife e em todo o país. É uma salvação para o caos que nós estamos vivendo, né? Mas você acredita que tem gente dizendo que não vai tomar a vacina? Tem. Mas é bom ficar esperto, ficar atento, porque os empregados que se recusarem a tomar vacina podem ser demitidos por justa causa, viu?
E agora, doutor?
Pois é. Essa pergunta eu faço ao advogado Rômulo Saraiva, especialista em direitos trabalhistas e previdenciário. Doutor Rômulo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, ouvinte da Rádio Folha. É um prazer falar com vocês.
Mas, doutor, quer dizer que se o empregado que se recusar a tomar a vacina pode ser demitido por justa causa, é?
Pode sim, Jota, mas é necessário ter um certo bom senso na aplicação dessa penalidade máxima de justa causa. Existe uma série de etapas a serem cumpridas antes de simplesmente ter a recusa da vacinação por parte do empregado e em seguida demitido por justa causa. Precisa de uma certa parcimônia e de bom senso no trato do contrato de trabalho entre empregador e empregado. Antes de mais nada, Jota, é importante esclarecer que desde o dia 6 de fevereiro de 2020, vai completar um ano, a Lei 13.979 prevê a possibilidade de vacinação obrigatória. Né? Fala, inclusive, que as autoridades públicas elas podem se valer da possibilidade da vacinação, entre outras atividades. Então, apesar do presidente da República ter dito várias vezes que era contrário à vacinação obrigatória, o mesmo sancionou a lei que prevê a autorização da vacinação obrigatória. Não existe um dispositivo legal que pode, vamos dizer assim, ser arguído pela empresa para que a vacinação seja feita. E aí, a STJ tem uma decisão de que essa obrigatoriedade não necessariamente se resolveria por meio da força. Então, existem alguns mecanismos ali de compelir ou de buscar que o empregado faça a vacinação, inclusive com a possibilidade de aplicação de multas.
Mas veja bem, é importante o que o doutor Rômulo Saraiva está falando, porque veja bem, depois que a Anvisa confirmou a aprovação para o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca, não é isso? Isso foi no domingo 17, aí o início oficial da campanha de imunização do governo federal contra a Covid começou esta semana. Agora, em meio a uma onda negacionista do Brasil em relação às vacinas, brasileiros não podem ser obrigados a participar da campanha de imunização. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que os cidadãos que recusarem a vacina estarão sujeitos a sanções previstas em lei, como multas e impedimento de frequentar determinados lugares. E agora nós estamos sabendo que pode, inclusive, perder o emprego por justa causa.
Exato, porque independente da possibilidade de aplicação de multa, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, acho que o maior impacto e o maior receio por parte do empregado é perder o emprego numa época em que a economia do país é claudicante. Então, nesse tipo de situação, é importante que o empregado, apesar de ter uma convicção pessoal, que isso muitas vezes é parte de uma motivação pessoal, descambando para um meio ideológico e político, já que a Covid-19 aqui no Brasil também se politizou. Então, independente disso, é importante que o empregado coloque ali, dosar na balança direitinho os interesses dele e a questão da dificuldade de recolocação no mercado de trabalho. Então, o empregador pode exigir. Pela perspectiva empresarial, Jota, imagine você dentro de um ambiente de uma empresa com 200 funcionários e haja a possibilidade de uma contaminação em massa. Isso necessariamente pode trazer uma série de atrapalhos, inclusive responsabilidade civil do empregador, dentro de uma contaminação o STF também decidiu que a Covid ela pode ter a caracterização ocupacional, ou seja, ela sendo contraída em função de medidas omissivas, né, ali do empregador de não ter o zelo necessário, a pessoa que se viu prejudicada poderia cobrar a conta por meio de um dano moral, dano material do empregador. Então, dentro da lógica empresarial, é importante que haja uma vacinação dos seus funcionários com o propósito de ter uma segurança maior de que esse problema não vá se alastrar, inclusive dentro das dependências da empresa. A discussão, ela principia agora, Jota, embora seja um pouco prematuro, porque como vemos a questão da distribuição da vacinação por parte do SUS, está faltando pela rede pública de saúde. Então, o SUS está tendo uma dificuldade de promover a vacinação em massa. Isso é uma coisa que vai demorar ao longo do ano todo. E o segundo aspecto é a questão da eficácia da vacina, porque o empregado, ao aceitar a vacinação, ele se desincube, né, do ônus ali de que desobedeceu ou que está representando uma ameaça dentro da empresa de contaminar os colegas. Embora, na prática, sabemos que no caso da Coronavac mesmo, que a eficácia não é de 100%. Então, o fato dele se vacinar não significa necessariamente que ele não vai contrair a doença, porque ele pode ficar justamente no contingente ou no percentual de pessoas que não conseguiram a imunidade, mesmo sendo vacinadas. Mas aí, pelo menos, ele não vai ter o problema com o seu patrão de dizer que contaminou os colegas por ausência de vacinação. Ele pode ser vacinado e mesmo assim não ser imunizado e terminar sendo ali o pivô de contaminação em massa. Mas é importante que o empregado fique mais sensível a esse tipo de demanda empresarial, porque quando essas vacinas estiverem sendo amplamente disponibilizadas, inclusive para uma categoria etária, né, que sejam pessoas mais novas, etc., que haja o bom senso ali, inclusive do empregado e do empregador. Eu lembro, Jota, que a penalidade máxima de justa causa é uma medida extremada. Então, o empregador deve usar ali uma escala gradual e progressiva para, no diálogo ou por meio de outros expedientes de notificação, advertência, tentar dissuadir o empregado, aliás, para que ele faça a vacinação. Então, não querer demitir de justa causa na primeira negativa do empregado. Então, existe ali uma gradação, um diálogo que possa fazer, né? Porque a justa causa é a pena máxima do empregador pode utilizar dentro do seu direito postativo, né? De usar ali dos mecanismos, das ferramentas administrativas e diretivas que ele tem para poder balizar o contrato de trabalho.
Agora, veja bem, doutor. Eu acho que as empresas, a partir do momento que surjam os primeiros resultados dessa vacina, etc., a questão da reação, nós conversamos não faz muito tempo com o médico Alfredo Leite, lá do Hospital Oswaldo Cruz, que é pneumologista, tá certo? As reações podem acontecer, aquele negócio todo. Então, eu não acredito que as empresas elas serão tão rigorosas agindo no modo, como é que diz, modo operante de outros países, coisa e tal, que até usam tabica para dar porrada do povo quem não quiser tomar. Está entendendo como é que é? Não, eu acho que é por aí. Quer dizer, vamos ver e nós chegaremos a uma conclusão. Agora, que eu concordo, tem que botar na cabeça desse povo que nós queremos é que o povo se livre dessa infeliz doença, tá certo? Pelo amor de Deus, é isso que nós estamos preocupados, né, doutor?
É verdade, Jota. Mas enquanto não houver essa sensação de segurança com uma imunização em massa, com a vacinação em massa, vai ter situações que podem gerar uma repercussão dentro do contrato de trabalho. O empregado que se vir necessitado de afastamento contratual por conta da Covid, os primeiros 15 dias é pago pela empresa. Do 16º dia em diante, a depender da durabilidade do tratamento, vai ser pago pelo INSS. E, além disso, tem as despesas implícitas dentro dessa situação, que é contratar um outro funcionário para colocar no lugar, a perda da força de trabalho daquela pessoa que se afastou com toda a experiência que ela tinha, e outras repercussões, dependendo do agravamento da doença, pode também redundar em responsabilidade civil para a empresa. Então, isso gera um certo desconforto e uma tensão contratual entre empregado e empregador. E aí a recomendação é de bom senso para ambas as partes, Walter.
Não é? Então tá bom. Bom, o recado foi dado e aí nós vamos torcer para que as coisas se encaixem e aí ninguém perca o emprego por causa disso. Muito obrigado, então, ao advogado especialista em direito trabalhista e previdenciário, Dr. Rômulo Saraiva. Lembrando que, se você tem dúvidas sobre essa conversa que nós tivemos agora com o advogado, é só procurar um advogado de sua confiança para falar sobre o assunto. Não é verdade, doutor?
Exatamente, Jota. Tem detalhes aí que necessitam ser esclarecidos com mais detalhamento por meio do advogado da confiança. Então, o trabalhador deve obter esse tipo de esclarecimento aí para não ficar com dúvida e não ter prejuízo financeiro.
Então, tá bom. Muito obrigado, um abraço, doutor Rômulo Saraiva, e bom dia.
Abraço, Jota. Bom dia a todos.
Podcast Folha PE. Fato e análise.